Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão já tem relatório preliminar sobre feminização da pobreza.
Parlamentares se reúnem com negociadores do Mercosul.
Confirmado esforço concentrado na semana que vem.
O presidente João Paulo Cunha confirmou a realização de esforço concentrado na próxima semana, com votações de segunda a sexta-feira, cumprindo acordo de lideranças para adiar o recesso e apreciar matérias importantes. Mais detalhes com Érica Christian.
Já está tudo pronto para a semana de esforço concentrado da Câmara. O presidente da Casa, deputado João Paulo Cunha, reiterou que todos os parlamentares estão informados de que deverão estar em Brasília a partir de segunda-feira. Ele pretende realizar 5 dias de sessões deliberativas para destrancar a pauta das 6 medidas provisórias, além das propostas de emenda à Constituição do Trabalho Escravo e da PEC paralela da reforma da Previdência, assim como alguns projetos considerados prioritários pelo governo. João Paulo Cunha está otimista quanto ao quórum.
Nós estamos convocando todos os deputados, eu acho que virão para Brasília um quórum alto e nós vamos conseguir votar muitas coisas semana que vem.
Apesar do esforço concentrado já definido, o deputado Chico Alencar, do PT do Rio de Janeiro, reclamou da falta de votação para esta semana e adiantou que vai liderar o movimento contra uma eventual convocação extraordinária. O líder do governo na Câmara, deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, rebateu as críticas ao lembrar que para esta semana não estava prevista nenhuma votação devido às convenções partidárias que terminaram nesta quarta-feira e que contam com a deliberação de vários deputados. O deputado professor Luizinho destacou que semana que vem será uma semana maior de trabalho.
Para compensá-la, nós estamos, o presidente João Paulo já mandou telegrama para todas e todos, estamos tendo convocação a partir de segunda-feira com sessões deliberativas. A pauta que nós temos para votar, do meu ponto de vista, é uma pauta do país, ela favorece, organiza e dá credibilidade e sustentabilidade ao crescimento. Por isso eu não vejo como ter opiniões contrárias dos senhores líderes.
Na próxima terça-feira, os líderes da base aliada da Câmara têm um encontro com as lideranças governistas do Senado, que juntos vão debater com o ministro da Coordenação Política, Aldo Rebelo, a pauta de votação do esforço concentrado do mês de agosto. De Brasília, Érica Christian.
Deputados discutem destinação de verbas federais.
Sebastião Madeira, do PSDB, repudiou a maneira como o presidente Lula está discriminando a oposição. Segundo ele, os recursos do orçamento da União estão sendo usados para punir opositores e premiar seus aliados políticos.
O deputado maranhense frisou que dos 198 milhões de reais das emendas do PT, 98 milhões já foram empenhados, 29% do total.
Sebastião Madeira afirmou que o governo tem mascarado dados negativos da sua administração, lançando cartilhas de conteúdo duvidoso para ampliar sua participação nas prefeituras. Ele também afirmou que apenas prefeituras petistas receberam ambulâncias no mês passado.
O deputado Nilson Mourão, do PT do Acre, no entanto, considera as acusações improcedentes.
Ele esclarece que os recursos da União foram distribuídos por todos os partidos, inclusive o PSDB, e que o modo irracional das críticas se deve à falta de rumo dos oposicionistas.
Ao avaliar as críticas de que o presidente Lula ocupe os cargos de acordo com indicações da base parlamentar, o deputado considerou inaceitável que sejam premiados os adversários.
Nilson Mourão assegurou que a oposição vai receber verbas na mesma proporção com que os partidários do governo petista foram contemplados no governo anterior.
As transferências de recursos do governo federal para estados e municípios e dos estados para os municípios, no entanto, estão proibidas a partir de amanhã, como determina a lei eleitoral.
Até terminar o processo eleitoral, também não poderão ser feitas contratações ou demissões. Os candidatos a prefeito e vereador não poderão participar de inaugurações de obras públicas e a propaganda fica restrita ao horário eleitoral gratuito.
Na segunda-feira, termina o prazo para registro das candidaturas aprovadas nas convenções partidárias.
Orlando Desconce, do PT, registrou a entrega de 16 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências 192, à cidade de Porto Alegre, que desde novembro do ano passado recebe ajuda mensal do Ministério da Saúde para custear o serviço.
O SAMU é o principal componente da Política Nacional de Atenção às Urgências e visa reduzir o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce.
Segundo Orlando Desconce, o governo federal está investindo 200 297 milhões de reais na criação do SAMU 192. Estão sendo adquiridas 1.480 ambulâncias para atender cerca de 118 milhões de pessoas em 1.700 municípios.
Deputado volta a cobrar a aplicação dos recursos da CID.
Reinaldo Betão, do PL Fluminense, criticou o governo por não aplicar os recursos da CID dos combustíveis na recuperação da malha viária e na melhoria do sistema de transportes.
Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, apenas 15% dos 3 bilhões e 200 milhões de reais arrecadados nos primeiros 5 meses deste ano foram aplicados na recuperação de estradas.
Reinaldo Betão observa que os motoristas teriam mais segurança e várias vidas seriam preservadas se a arrecadação da contribuição fosse totalmente aplicada no setor.
Pelo PT, Zé Geraldo do Pará reclama da precariedade em questão às rodovias que ficaram sem recuperação pelo governo anterior, como a Cuiabá-Belém, que não é asfaltada.
Ele informou que o governo Lula inicia na próxima semana audiências públicas na região para tratar da legalidade das terras e do ordenamento fundiário e evitar que as melhorias na estrada estimulem a ação de grileiros.
Zé Geraldo destacou a estruturação do INCRA e a liberação de crédito para assentamentos e assistência técnica aos produtores rurais, comunicando que foram destinados 200 milhões de reais para o Plano Safra.
Costa Ferreira, do PSC, também está preocupado com o sistema viário, apesar do esforço do presidente Lula para melhorar as condições das estradas e das ferrovias.
Ele afirma que o sistema está intrafegável devido às chuvas torrenciais que abateram o Nordeste, formando extensas crateras.
O parlamentar quer que as áreas afetadas sejam visitadas e que sejam investidos recursos, pelo menos nas rodovias que cortam o Maranhão, como as BRs 22, 316, 335 e a de Bacabal a Gurupi.
Costa Ferreira pediu ao ministro dos Transportes para continuar as obras da segunda ponte que liga o continente a São Luís, devido à precariedade da outra ponte.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, quer solução para o conflito em Monte Mor, na Paraíba, onde os índios potiguares são ameaçados de despejo por ocuparem área invadida há 20 anos pela destilação.
A empresa ganhou na justiça o direito de recuperar o terreno, embora seja considerado território indígena. Para resolver o impasse, é preciso demarcar as terras, onde existem 6 aldeias e mais de 4 mil habitantes.
Luiz Couto explicou que a FUNAI já reconheceu a área como terra tradicional indígena, por meio de um relatório.
Dentro de instantes, comissão já tem relatório preliminar sobre feminização da pobreza. E ainda nesta edição, Dia Nacional contra a Baixaria na TV terá campanha de mobilização.
A Agência Câmara de Notícias está completando 4 anos. Informação isenta em tempo real via internet, que permite acompanhar todo o trabalho da Câmara dos Deputados. Para acessar, digite www.agencia.câmara.gov.br. Agência Câmara. Credibilidade em tempo real.
Comissão já tem relatório preliminar sobre feminização da pobreza.
A comissão externa que estuda a feminização da pobreza apresenta oficialmente na próxima semana o relatório final, com as conclusões dos estudos realizados desde junho do ano passado.
A repórter Adriana Magalhães tem outras informações sobre o relatório e os trabalhos da comissão.
A inexistência de políticas explícitas que promovam iguais oportunidades entre homens e mulheres foi determinante para a elaboração do relatório preliminar da Comissão Especial de Feminização da Pobreza. O texto foi divulgado na quarta-feira pela relatora, deputada Lucy Choinac, do PT de Santa Catarina. Ela destaca que os encontros com diversos setores da sociedade em audiências regionais contribuiu bastante para a abrangência do relatório. Lucy Choinac propõe a criação de uma comissão especial para avaliar as 34 matérias referentes a trabalho doméstico.
Precisa de uma articulação política, mas nós queremos fazer essa articulação política da bancada feminina com a sindicato, a associação de empregadas domésticas, para a gente tirar o que é de essencial para ser votado, qual é a proposta essencial para ser votada, uma que a gente já levantou nos seminários, é fazer que ela seja equiparada aos outros trabalhadores.
Outros temas propostos pelo relatório são a efetiva realização da reforma agrária e a criação de linhas de crédito dirigidas às mulheres de baixa renda. O reconhecimento do trabalho das parteiras tradicionais também consta do relatório. O texto destaca ainda que, em termos de escolaridade, o sexo feminino está na frente. 8,2 anos de estudo para as mulheres contra 7,3 para os homens. Entretanto, o maior tempo de escola não se reflete no salário das mulheres. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal para trabalhadores do sexo masculino é de R$ 719,00, enquanto o de mulheres trabalhadoras é de R$ 505,00. O relatório preliminar está aberto à sugestão dos membros da comissão e deve ser apresentado oficialmente na próxima quarta-feira. De Brasília, Adriana Magalhães.
Jefferson Campos, do PMDB Paulista, lamentou decisão do Superior Tribunal Federal de rejeitar queixa-crime apresentada por Glória Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portela contra o ministro Paulo Medina, do STJ, acusado de crime de assédio sexual.
Para o deputado, o fato comprova mais uma vez a ofensa aos direitos humanos, à cidadania e aos direitos da mulher.
Jefferson Campos lembrou que, apesar dos avanços dos últimos anos, a mulher ainda enfrenta dificuldades sendo vítima de discriminações como a violência doméstica e o abuso sexual em casa e no trabalho.
Deputado destaca projeto para o uso racional da água.
Sandro Mabel, do PL Goiano, elogiou a Petrobras, que investirá 40 milhões no patrocínio de projetos sobre a conscientização do uso racional da água.
O programa Petrobras Ambiental pretende combater o desperdício de água através de projetos educacionais.
Sandro Mabel ainda observou que o país dá mostras de que está pronto para avançar com estabilidade e segurança e destacou a queda do desemprego e o aumento dos empregos formais registrados em fevereiro.
Vander Lubé, do PT do Mato Grosso do Sul, está preocupado com a situação de mais de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável em todo o mundo. Outros 2 bilhões e 400 milhões de pessoas não dispõem de qualquer tipo de instalação sanitária.
Segundo Vander Lobé, a Organização Mundial da Saúde estima que a falta de água potável e saneamento básico é responsável pela morte diária de 6 mil crianças e 2 milhões de pessoas por ano em todo o mundo.
Robson Turma, do PFL Paulista, cobrou agilidade da justiça no julgamento do processo que investiga a morte do empresário Nelson Skin Cariol.
O Robson Turma reclama que o motivo do crime ainda não foi descoberto e critica o juiz José Fernando Azevedo Minhoto por ter soltado um dos acusados, alegando erro no processo.
Arnaldo Farinha de Sá, do PTB Paulista, lamentou a morte do empresário José Augusto Marques, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, aos 59 anos, esta semana em São Paulo.
Arnaldo Faria de Sá destacou a importância de José Augusto Marques no setor industrial e lembrou que ele foi um dos incentivadores do processo de privatização e da criação das agências reguladoras.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, manifestou apoio à criação da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Política, ressaltando que o objetivo é estimular a participação popular na formulação de uma proposta alternativa.
Mauro Benevides ainda registrou o artigo do senador Paulo Otávio, publicado no jornal Correio Brasiliense, em que ele aponta a aprovação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, em 2002, como prova do esforço da bancada do DF para garantir um índice de desenvolvimento humano elevado em Brasília.
Dia Nacional contra a Baixaria na TV terá campanha de mobilização.
Os organizadores da campanha contra a baixaria vão promover um dia contra a baixaria na televisão. Uma campanha institucional foi lançada esta semana na Câmara para a divulgação de novas ações contra os programas de baixa qualidade na TV brasileira.
Entre elas está a sugestão de que os telespectadores desliguem seus televisores durante um período determinado de tempo, como protesto pela falta de qualidade da programação. Saiba mais na reportagem de Tatiana Azevedo.
Sabe aquela história que eu mato uma número enorme de índios todos os dias? Pois é, pra mim acabou. Tem um monte de crianças pensando que tudo aquilo é verdade e que matar os outros é brincadeira. Chega, vou mudar de vida e de canal.
O combate à violência começa em casa. Dê um exemplo a quem você ama, pois quem incentiva a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
spots como esse, que demonstram preocupação com o conteúdo do que passa hoje na TV, a campanha contra a baixaria na televisão ganhou novas armas na luta pela melhoria da qualidade da programação. São 7 spots produzidos pela Rádio Câmara e um último do Fórum Catarinense pela Ética na TV, para a divulgação da campanha nos estados. A ideia é preparar a mobilização para o Dia Nacional contra a Baixaria na TV, em 17 de outubro. O coordenador da campanha, deputado Orlando Fantasini, do PT de São Paulo, se reuniu nesta quinta-feira com representantes de movimentos e entidades ligadas aos direitos humanos de todo o país para definir uma estratégia de ação. Os núcleos regionais da campanha, já funcionando em 12 estados, vão ajudar na divulgação das ações e distribuir o CD com os spots em emissoras regionais, que também poderão enviar contribuições para a Rádio Câmara. O deputado Fantasini disse que há várias ações previstas para o dia 17 de outubro. Uma delas pode ser a sugestão de que as pessoas desliguem seus televisores durante um período determinado de tempo no Dia Nacional contra a Baixaria na TV.
E a pretensão é fazer manifestações, seminários, debates e, acima de tudo, um protesto desligando o aparelho de televisão por meia hora, 40 minutos. Então, como uma forma de demonstrar claramente a insatisfação da sociedade brasileira com a programação televisão.
A campanha contra a baixaria na TV foi lançada em 2002, numa iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em parceria com a sociedade civil. Para saber mais sobre o movimento, qualquer pessoa pode acessar o site no endereço www.eticanatv.org.br. De Brasília, Tatiana Azevedo.
Parlamentares se reúnem com negociadores do Mercosul.
Dr. Rosinha, do PT paranaense, destacou a realização da reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul com os coordenadores dos subgrupos de negociadores do Mercado Comum do Cone Sul.
Cada subgrupo é ligado a um ministério e é responsável por uma área específica, como saúde, transporte e educação.
O deputado ressaltou a importância de reunir parlamentares e negociadores no momento em que o Brasil se prepara para assumir a presidência do Mercosul no próximo dia 8, com a meta de ampliar o debate nacional sobre a importância econômica do bloco para todos os estados brasileiros.
Dr. Rosinha lembrou a possibilidade de se fechar um acordo nas próximas semanas para acelerar a integração do bloco econômico.
O encontro contou com a presença do presidente da Câmara, João Paulo Cunha, e ele ressaltou que é preciso criar um ambiente de reflexão conjunta para que os países expressem um consenso geral, e que a união entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina significa fortalecimento para discutir as futuras integrações continentais.
Adelor Vieira, do PMDB catarinense, pediu a redução da alíquota da COFINS para as empresas de administração de imóveis e condomínios.
Adelor Vieira explica que o setor é estratégico no desenvolvimento do país e emprega mais de 1 milhão de pessoas, apesar de estar onerado com o aumento da COFINS de 3 para 7,6%.
Nelson Bornier, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que o Brasil tornou-se uma decepção nos últimos 25 anos, pois precisa crescer pelo menos 4,5% ao ano, o que não acontece desde a década de 70. O crescimento mal chega aos 2,4%.
De acordo com Nelson Bornier, a renda média do Brasil representa 15,5% da renda dos países ricos. Além disso, o país é o que mais contribui com o contingente de 200 milhões de desempregados na América Latina.
Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, acredita que a importação de alho da China é responsável pela crise que atinge o setor agrícola nacional. A chegada do alho chinês está coincidindo com o início da colheita do alho nobre no país.
Nelson Marquezelli explicou que o setor é o que mais emprega na agricultura, pois tanto a plantação como a colheita é feita manualmente. O deputado acredita que há uma máfia operando por trás da entrada do produto.
O Walter Feldman, do PSDB, registrou nota em que a empresa paulista de planejamento metropolitano critica um anteprojeto de lei que disciplina a realização de consórcios públicos.
Walter Feldman acrescenta que, segundo a Emplasa, a proposta que já está sendo defendida perante os governos estaduais fere o pacto federativo.
Últimas notícias.
Conferência Nacional de Direitos Humanos chega ao fim.
Após 4 dias de debates e votações de mais de 500 moções, foi encerrada agora há pouco a 9ª Conferência de Direitos Humanos com a aprovação da Carta de Brasília.
Hoje pela manhã foi aprovada a criação de um Conselho Nacional de Direitos Humanos e de conselhos estaduais e municipais autônomos e formados, em sua maioria, por integrantes da sociedade civil.
Também foi referendada a criação de planos para a área nas três esferas de governo e de um banco de dados nacional sobre o tema.
A nona conferência foi promovida pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.